Diário de quarentena.
Minha mãe me ensinou a fazer tricô, crochê, então também coisas que eu nunca tinha feito e que eu tava com vontade de fazer coisas mais manuais, assim, não tinha tanta vontade de ligar o computador e ficar horas no computador como eu fazia quando estava no trabalho, então eu comecei a fazer coisas mais manuais.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição bônus, um episódio com nossos convidados aqui no Novamente.
E aí, hoje a gente vai falar com a Mickey, Mick Christie, a dona da festa de aniversário mais legal do que eu já participei no meu sítio, aquilo foi memorável.
A Mickey, a gente tive o prazer de conhecer a Mickey no trabalho e aí a gente já virou amigas, amigas pessoais, então prazer ter você aqui com a gente, Mickey, bem-vinda.
Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz de participar. E realmente, aquela festa de aniversário foi a melhor festa que eu já fiz na vida. Foi muito divertida.
Gente, pena que podcast não tem foto nem vídeo, mas tinha futebol de sabão, briga com cotonete, a gente pulou no lago, tinha 30 litros de chope, tinha muita gente fazendo churrasco, tava incrível.
Foi muito legal. Todo mundo que foi sempre fala sobre isso. Realmente foi muito legal.
Memorável foi essa festa. Mas, Mickey, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, conta um pouquinho de você, quem você é, o que você faz, onde vive, do que se alimenta.
Tá, bom, eu tô numa fase muito doida, né? Eu tava trabalhando, eu trabalhei até dezembro, trabalhava... na mesma empresa que eu conheci a Lúcia e tal. E eu morava no Chile, né? Então, ano passado, estudei Relações Internacionais, eu morei um tempo na Argentina, morei no Chile. E aí eu vim pra ficar 6 meses aqui, eu com meu namorado. E no final começou a pandemia e eu fiquei no Brasil. Então, agora eu fiquei todo esse tempo, né, mais parado, assim, sem trabalhar. Parada não, mas sem trabalhar. E agora eu tô indo morar na Espanha com uma namorada que é de lá. E, enfim, né? Assim, eu tô fazendo um monte de coisas que eu acho que a gente vai acabar conversando sobre isso, mas coisas que eu nem esperava fazer. Então, eu tô passando um momento bem diferente na minha vida.
Bom, e já pegando esse gancho, conta pra gente como que foi desde o momento que você entendeu o que tava acontecendo, né? Até um pouquinho antes... Quando que você começou a ouvir coisas sobre Covid e coronavírus? O que você pensou nesse momento inicial? O que você sentiu?
Foi bem complicado, porque assim, eu ia viajar, eu já estava com a data de ida para a Espanha, eu ia em maio, e o Sérgio, meu namorado, ele foi em março. E ele foi para lá no comecinho de março, e depois de 1 ou 2 semanas foi quando começaram a fazer o lockdown. Só que eu ia fazer várias viagens, eu tinha que voltar para o Chile para fechar todas as coisas que eu precisava, né? Porque a gente fez uma mudança do Chile para cá, então eu tinha que voltar para o Chile, eu ia viajar de férias com a minha mãe, eu ia para a Argentina, ia viajar com os amigos, e de repente, assim, de uma hora para outra, tudo foi cancelado. Isso foi, para mim, isso foi mais difícil, porque, né, eu tava com tudo planejado, já... Todas as datas das viagens estava bem encaixadinho para poder, né, fechar esse sítio. E no final nunca fechou, né? De repente, minha mãe, ficou eu e minha mãe em casa, por causa da... Né, não podia sair, ela estava de férias. E depois, aí você começa a procurar o que fazer. No começo, na verdade, eu quis descansar um pouco, porque eu já vinha... de um ritmo muito acelerado e era a ideia era tirar férias mesmo. Então eu acabei, eu assistia Netflix, vídeos, documentários, filmes, esse tipo de coisa. Não estava muito preocupada ainda em, ai, o que eu vou fazer agora, no começo. E aí depois, acho que todo mundo passou pela época de limpar e organizar a casa inteira, eu fiz a casa inteira. E depois eu fui começar a procurar coisa pra fazer, assim, dar uma caminhada para tomar um solzinho, né, não ficar parada. Eu fui algumas vezes pra uma casa de praia, e aí foi quando eu comecei a fazer coisas que realmente eu nunca tinha feito, porque eu nunca morei numa casa, né, então... tinha que cortar grama, eu fui arrumar o telhado, então subi no telhado, aí no começo daquele medinho, mas foram algumas coisas que realmente foram novas pra mim. Pegar coco, né? Teve um dia que eu tirei mais de 20 cocos do coqueiro. Aí você, né, tira o coco, abre o coco, aí depois guarda toda a água. Nossa, foi muito, muito divertido. E não dava pra ficar saindo, mas assim, pelo menos... você respirava um pouco de ar puro, né? E aí também chegou um momento assim que eu comecei a pensar, pô, e agora que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu decidi fazer um master, pensando que isso foi muito bom na quarentena, teve o tempo de descansar, de fazer coisas diferentes, e até o momento que eu me senti preparada para pensar realmente o que, que eu queria daqui para frente. E já fazia tempo que eu queria voltar a estudar, e eu comecei a procurar cursos que poderiam, né, agregar e tal, e aí eu achei um master lá na Espanha, né? Já ia para lá. Mas também fiz outras coisas, minha mãe me ensinou a fazer tricô, crochê, então também coisas que eu nunca tinha feito e que eu tava com vontade de fazer coisas mais manuais, assim, não tinha tanta vontade de pegar o computador e ficar horas no computador como eu fazia quando estava no trabalho, então eu comecei a fazer coisas mais manuais. Cozinhar também, é uma terapia diferente, eu gostei bastante desse lado da quarentena, de estar comigo, em contato comigo, sabe?
Caramba, você foi dos dois extremos, você botou a mão na massa em tudo, do telhado, abrir coco, fazer comida, crochê, caramba, hein?
Muito, muito. Óbvio que assim, não é de um dia para o outro que começa a fazer tudo, assim, né? Você vai aos poucos, com tantas semanas, né? Vai fazendo as coisas aos poucos, mas eu fiz muita coisa, assim, que eu jamais imaginaria, assim. Subir no telhado, para mim, acho que foi o mais diferente.
Eu queria te perguntar, no meio de tudo isso que você falou de diferente, novidade, se você tinha tempo de ver as notícias também, se é que você gostava de acompanhar para ficar inteirada, ou diminuiu, né, conforme o tempo passou?
Eu acho que no começo eu até via um pouco mais. Eu sou uma pessoa que eu acordo e de manhã eu gosto de olhar ou assistir algum jornal ou ler, mas eu gosto de ver o que está acontecendo. Então, todo dia de manhã eu acordo e vou tomar café e eu leio. Então, no começo, eu acho que até mais, né? Porque era tudo novo. Então, eu queria saber o que estava acontecendo na Europa também, porque o Sérgio estava lá, ainda não estava aqui, né, tão forte. Mas eu acompanhei muito, muito. Principalmente no começo, eu acho que eu acabei vendo mais. Até que chegou um momento, assim, que você ficar o dia inteiro vendo notícias já era uma coisa que começa, sei lá, fazer um pouco mal, né? Porque é muita coisa negativa, assim. Aí eu dei uma parada, mas assim, eu sempre vejo uma vez por dia, pelo menos, eu de manhã eu acordo, tomo café e dou uma olhada pra ver o que tá acontecendo.
Acho que a grande maioria das pessoas que conversaram aqui com a gente também apresentaram esse movimento similar, assim, de acompanhar bastante no começo, mas já depois de alguns meses diminuiu a frequência, diminuiu o consumo para preservar um pouco da saúde mental também. E você falou, Miki, que você vai pra Espanha, né, que você já tá com essa viagem e tal... Mas eu entendo que também teve alguns meses aí de comunicação à distância com o Sérgio, que tá lá, e também como a gente tá em isolamento com outras pessoas da família. Como que ficou essa comunicação com família, amigos e também com o namorado à distância? Fala um pouquinho pra gente.
É, foram, na verdade, assim, eu só vou ver o Sérgio semana que vem e desde março que a gente tá nessa, com essa distância. Com ele, assim, a gente sempre conversou muito, mensagem todos os dias, pelo menos uma vez por semana a gente tenta fazer pelo menos uma chamada, às vezes não com vídeo, mas pelo menos conversar um pouco, né? Eu não sou uma pessoa que eu gosto de conversar, sei lá, pela internet ou por telefone. Eu gosto de uma pessoa, aquela pessoa sempre fui de usar os meios, as redes sociais, ou WhatsApp, para marcar. Vamos se ver, tá? Vamos. Mas assim, eu não gosto de ficar conversando por telefone. Mas com a minha família, sim. Minha família é grande, a família é da minha mãe. Então, todos os meses alguém está fazendo aniversário. Aí no dia do aniversário da pessoa, a gente faz uma chamada de vídeo, canta parabéns, conversa. E com amigos, não tanto. Assim, eu conversei, troquei muitas mensagens por WhatsApp, não com todo mundo, acho que são as pessoas que no momento estão mais próximas. Falei com algumas pessoas que poucas, mas assim, que eu não conversava há algum tempo, já há alguns anos, mas são pessoas muito queridas. Eu sou daquela pessoa que quando a pessoa é minha amiga, não importa quantos anos passem, posso ficar muito tempo sem falar com a pessoa, mas nada muda, né? Então, teve isso também. E, por um lado, foi muito bom, né? Porque, ao mesmo tempo que acabou separando, né, com a distância, pessoas que eu não conversava há muito tempo, acabou aproximando mais, né? Então, foi legal. Não fui a pessoa de toda hora estar fazendo chamada de vídeo, ver live, né? Porque eu não sou essa pessoa. Mas, sim, teve alguns momentos.
De tudo que você falou, você teve que aprender tecnologias novas para se comunicar. Foi forçado a aprender, vamos dizer assim, e não foi aprender por gosto, como você disse, né? Cozinhar e fazer crochê.
Assim, aprender alguma coisa porque era um empecilho, não. Eu conheci alguns aplicativos que antes eu não conhecia, né? Até assim, durante a quarentena eu comecei a fazer meditação, então eu baixei um aplicativo que também era como se fosse um guiazinho, que é bem bacana. Também teve um aplicativo que eu baixei que é para fazer exercícios para memória, raciocínio, lógica. Mas assim, não teve nada que eu aprendi porque era um empecilho. Era uma, assim, quando você tem mais tempo, né, você acaba, eu sou muito curiosa também, procurando coisas que você não conhece, né, e isso foi bem legal, porque eu não gosto de, por exemplo, ficar jogando no celular com aplicativo, mas eu fui procurar um aplicativo para alguma coisa que também me agregava, né, que é a meditação, um aplicativo para você fazer exercício de leitura rápida, raciocínio, isso foi muito bacana, coisas que eu descobri, mas não teve nada assim que, tive que aprender porque não conseguiria, sei lá, não existia antes, eu tive que aprender, não.
E de tudo que você comentou que você fez de novidade, de aprender coisas, subir no telhado e cozinhar e fazer crochê e todas essas atividades que você reuniu, até um curso novo que você também falou que começou, conta pra gente assim, bem bate-bola, o que, que você mais gostou desse período de estar em isolamento, o que você mais amou de ter feito ou de ter descoberto e o contraponto, o que, que você menos gostou, alguma coisa que você falou, puxa, isso desse período de isolamento, desse período de quarentena foi bem ruim.
O de mais gostar foi eu fazer coisas que eu achava que não poderia fazer. Por exemplo, estando subindo no telhado, eu nunca tinha pensado nisso. Porque, primeiro que assim, eu acho que é perigoso. Não é uma coisa... Vou subir no telhado todos os dias. E foi enfrentar um medo também, né? Foi uma coisa nova, mas também tem aquela emoção, né? Aquela adrenalina. O que foi legal foi isso, eu fazer coisas que eu nunca tinha feito, mas você faz e fala, poxa, eu consigo, sabe? E foi divertido, sabe? Eu acho legal também, por exemplo, muitas pessoas começaram a cozinhar e às vezes não fazia porque por falta de tempo. Você chega do trabalho e você não quer cozinhar, você quer descansar. Então, assim, você fazer coisas que você não fazia antes, mas você vê e fala, é legal, sabe, fazer. Mesmo o crochê, o tricô, eu acho muito legal eu fazer alguma coisa que vai ser útil. Então, por exemplo, eu faço um tricô, eu tô fazendo um cachecol, uma coisa que eu vou usar. É uma coisa que você vê o resultado, né? Então, isso eu achei muito legal. Também teve um dia lá na casa também da praia que eu fui plantar, tirar uma árvore, uma mudinha, vai, e colocar outra. Então, mexer com a terra também, acho que essa conexão com a natureza também é bem gostosa, sabe? Então, o legal foi isso, foi eu conseguir, não é conseguir, mas você fazer, você ir lá, colocar a mão na massa e você ver os resultados depois, que são resultados imediatos, né? Isso é muito legal. E o ruim, assim, como eu falei que eu sou uma pessoa muito de contato, não gosto muito desse contato por telefone, contato virtual, foi realmente ficar longe das pessoas, de não poder encontrar, né? E você ficar fechada e sem, no caso aqui, eu tava sempre eu e minha mãe, e só, assim, ter essa conversa com outras pessoas, ver outras pessoas. Isso foi muito ruim, né? Mas depois de um tempo, acho que também eu acabei me acostumando um pouco. E conforme o tempo foi passando, que sei lá, eu fui, vou na casa de um amigo para jantar. Aí eu comecei a fazer essas coisas e já deu uma aliviada na tensão de ficar em casa.
Não, conseguiu superar essa parte ruim, isso é ótimo. Eu queria também saber, depois que você falou de agora eu estou começando a meditar, baixei os aplicativos, plantei uma árvore, como é que você está sentindo essa sua evolução espiritual? Você sentiu que teve alguma?
Nossa, com certeza. E o fato de eu ter parado de trabalhar, que foi antes da quarentena, já tinha ajudado, né? Porque fiquei 8 anos trabalhando na mesma empresa, num ritmo muito louco. Então, nossa, foi um momento que foi para mim, né? Foi um sabático praticamente, mas com um lado ruim que é você não poder sair, né? Mas toda essa coisa de estar em contato com nós foi muito importante. Até eu acho que esse tempo em casa, sem, né, poder sair muito, até sem conversar com as pessoas tanto, me ajudou a descobrir um pouco o que que eu quero fazer. Assim, não vou te falar que eu já sei o que eu quero fazer da minha vida, eu sei o que eu quero fazer no próximo ano, sabe? Mas isso me ajudou muito. Eu comecei a ler muita coisa, livros, né? A meditação também ajudou bastante. É realmente você se conectar e começar a pensar, pô, eu tô feliz, não tô feliz, o que que eu posso fazer para me deixar mais feliz, o que que eu quero aprender, né, daqui para frente. Isso foi um empurrãozinho, assim, para começar a fazer tricô, crochê, né? Aprender coisas novas e que isso não, ninguém vai tirar de mim, né? Vai ficar comigo pro resto da vida, assim. Então, isso é bem bacana.
Olha, teve uma época que eu também aprendi a fazer cachecol e foi bem legal você usar algo que você mesmo fez. Isso é muito valioso, né? Você ter, tipo, o seu esforço tá naquilo e ser retribuído. É bem legal.
E é o que eu falei, é um resultado imediato, né? Você vai lá, faz, tá pronto, você pode usar.
É, isso mesmo.
Isso é bem legal. Não é que nem no trabalho, porque às vezes você tá trabalhando, né, no trabalho, no dia a dia, principalmente em empresa, você vai trabalhar, às vezes o resultado ele demora para aparecer, né? E às vezes não é tão concreto. Então essa foi a diferença. Tudo que eu fiz, eu via, tudo que eu tava fazendo, eu via um resultado concreto. Ou eu subi lá no coqueiro para pegar o coco, depois a gente tinha a água do coco para beber, né? A plantinha que antes a gente arrancou uma que tava, né, que já tava morrendo, colocou outra, depois de uma semana você já vê ela crescendo. É, tudo, né? É uma coisa assim, que cortar grama, você cortou, agora tá bonito o jardim. Então, são coisas mais imediatas, que você vê o resultado, isso é muito bom.
Se você pudesse dar essas dicas, tipo, além do manual e material, coisas que você viu, que você leu, que você escutou, você quer falar uns nomes dessas coisas para todo mundo que pode escutar e perseguir isso também? Pra...
Eu li um livro muito legal, que chama Comunicação Não Violenta, que é de um psicólogo, que é como você... se comunicar, como você se comunica com as pessoas, pondo mais o seu sentimento, sendo mais vulnerável também. Porque a gente cresceu numa sociedade que é muito... Ninguém quer saber realmente o que você está sentindo. Mesmo quando você pergunta, oi, tudo bem? Se a pessoa já responde, ah, não está muito bem, já é meio, ai, meu Deus, e agora? O que vai vir? Então, é uma forma muito legal, que ajuda muito na comunicação. Eu li e utilizei, né, a ferramenta, digamos. Foi muito legal. Esse livro eu recomendo muito. Que para mim foi o melhor, assim, que contribuiu muito, que foi nessa fase que eu tava meditando todos os dias. Agora eu tô um pouco com a cabeça em outro lugar, mas esse livro foi uma das coisas que me ajudou muito também durante essa quarentena. Principalmente, né, no momento que na quarentena tá todo mundo isolado e você vê que as pessoas estão mais estressadas. Agora, outro dia eu fui no mercado, teve uma mulher que ela foi super grossa, sabe? Então, esse livro foi uma coisa que eu li, foi algo que eu li que fez sentido e que ajudou muito na minha comunicação. E mesmo você falar do que você está sentindo, se você está bravo, não importa, e falar de uma forma que não agride o outro. Então, esse... E assim, eu assisti algumas séries, mas uma que eu gostei muito foi Ozark. Documentário também, esse mais recente que eu vi foi O Dilema das Redes, achei bem bom. E esses aplicativos que eu falei, que eu gostei muito, tem um aplicativo chamado Easy, que é de meditação, tem o de leitura rápida, leitura dinâmica, que eu achei bem legal, chama leitura rápida. E tem um aplicativo que é de exercícios de lógica, raciocínio e tal, que chama Neuronation também. Que isso, ao invés de você ficar, sei lá, jogando, né? É que eu não sou nada de jogos, mas jogo por celular, computador, não sou muito. Mas eu pensei, ao invés de eu ficar jogando alguma coisa, eu vou fazer algum jogo. É um joguinho que você, ao mesmo tempo, treina a memória, né? A lógica, o raciocínio. Então, eu gostei bastante disso.
Ai, bacana. Boas dicas, Miki. A gente também tá bem alinhado com algumas delas aqui. O documentário, a série. Bacana. E eu queria te perguntar se você acha... Com base em tudo que você está vendo, ao seu entorno, pessoas próximas, vizinhos, enfim, com tudo, com base na sua percepção, você acha que a gente está num ponto de não retorno? Quer dizer, a gente não vai voltar para o mundo como ele era antes? Como que você vê aqui para frente o que vai ser esse pós?
Eu acho que às vezes também quando a gente fala, o mundo mudou, às vezes a forma como as pessoas estão utilizando isso talvez seja muito forte, como se fosse alguma revolução. Talvez eu não veja tanto dessa forma. Porque, assim, obviamente, tudo tem um impacto no futuro, né? No presente e no futuro. E essa pandemia foi um impacto muito grande. Eu acho que sim, várias coisas já tinha que mudar e acho que acabou acelerando. Até questão, por exemplo, de home office, sabe? Eu já era uma pessoa que fazia home office já fazia alguns anos e as empresas tiveram que acelerar esse processo. Mesmo as que não acreditavam nisso, agora vem algum benefício. Então, sim, era uma coisa que vinha mudando, mas talvez teve que acelerar. Agora, assim, não vai ser igual, não vai ser igual. 5 anos atrás não era igual ao que era no passado, assim, vai mudando, né? As coisas vão mudando aos poucos. Talvez acelere um pouquinho algumas mudanças, mas eu também não vejo que vá de uma hora para outra. Eu não, até tem algumas coisas que eu acho que deveria mudar mais rápido, principalmente pensando na consciência das pessoas, que eu acho que talvez não mude tão rápido. Questão ambiental, por exemplo, sabe? Que já vem se falando disso há tantos anos. Agora, eu acho que sim, está se falando um pouco mais até, mas eu não sinto que é uma coisa que vai ter um impacto tão rápido.
Entendi. Você está com uma postura, uma visão um pouco mais realista, então, né? Com base no que pode acontecer e talvez até vendo já essas oportunidades para melhorias, né? Coisas que a gente já poderia estar fazendo antes, já poderia ter começado, já poderia estar fazendo agora e que, de fato, ainda, mesmo em momentos de pandemia, a gente não está olhando para essas coisas ainda, né?
Eu acho que o fato de você colocar, falar sobre algumas questões, acho que já é uma mudança, né? Pelo menos, assim, as discussões, no final, elas vão levar alguma consequência e alguma mudança, mas eu acho, mas é que, por mim, seria alguma coisa muito mais rápida. Tem questões aí que são muito preocupantes. E às vezes eu sinto também algum retrocesso, sabe? Não sei esperar muito, não. Não acho que vai ser uma mudança assim, de uma hora para outra. Eu acho que sim, tudo que está acontecendo vai impactar lá na frente. Mas não sei se vai ser tão rápido.
Pensando assim, Miki, no dia que for tranquilo, seguro, estivermos livres de Covid, for normal voltar a um relacionamento e ver pessoas e estar próximos e sem ter tanto as questões de segurança, qual é a primeira coisa que você vai querer fazer?
Eu adoraria fazer uma festa lá no Sítio do Caio, como a gente fez.
Nossa, vai ser de 35, de 40.
Juntar os amigos, assim, porque eu tenho visto um ou outro, mas é sempre muito picadinho, assim, vou ver uma pessoa, duas, no máximo. Mas, nossa, juntar, assim, todos os amigos, e você passar o fim de semana ou férias junto, isso... uma coisa que eu gostaria de fazer.
A gente tava até vendo aqueles brinquedos, né? Dá pra pegar um brinquedo de sumô que entra na roupa e fica um tentando derrubar o outro.
Só o futebol de sabão, pra mim, já foi sensacional, sabe?
Não, o futebol de sabão tem até a ver, ele já te esteriliza. Esse aí é perfeito pro Covid.
A gente faz um futebol de álcool gel.
Então, assim, foi muito divertido. Isso é uma coisa que eu faria de novo. Eu até quero fazer de novo, entendeu? E juntar mais pessoas, sabe? Porque aqui a gente ainda... Bom, eu pelo menos não tô nessa fase, né? Mas eu gostaria... Sabe? E sem preocupação, né? Também. Eu acho que esse é o ponto. É você ir despreocupado. Para qualquer lugar que você vá, ou qualquer coisa que você vá fazer... Não ter a preocupação. Nossa, isso vai ser muito incrível.
Olha, eu ia pedir uma frase final, mas essa já eu até gostei. Você quer deixar alguma outra? Porque fazer as coisas sem preocupação, você faz mais tranquilo e faz bem, já é ótimo.
Mas acho que é isso mesmo. Isso é o que eu quero, assim. Porque no final você acabou... Mesmo agora que as pessoas estão voltando com a rotina, muita gente já está saindo para trabalhar... Porque você sempre tem, né, aquela preocupaçãozinha, né, putz, e se eu peguei alguma coisa, e aí toda hora você passar o álcool gel e aí a máscara, você sempre tá preocupado com alguma coisa. Vai sair de casa agora já é uma preocupação, né? Então o fato, assim, de você poder fazer qualquer coisa sem se preocupar, né, fora da sua casa, eu acho que dá uma sensação de liberdade muito grande.
Uma leveza também, né, para as coisas que a gente vai fazer. Ai, Miki, eu só tenho a agradecer você bater esse papo aqui com a gente. Foi muito legal, muito divertido.
Eu que agradeço, adorei. É bom conversar com pessoas diferentes.
Nossa, pra gente dar aquela pontadinha da gente não estar junto, mas já mata um pouco da saudade.
Sim, e vamos combinar, depois que eu mudar pra Espanha também, a gente combina um com os pés.
Sim, a gente grava com vocês dois quando você chegar lá e se assentarem.
E aí você conta a nova rotina, como tá sendo, tudo no país novo.
Vai mudar bastante.
Queria falar também, meu, muito obrigado, Mick, por trazer seu lado. E agradecer a todo mundo que escutou. Se quiser participar com a gente, é só deixar um recado aqui pra Mick, pedir os conselhos espirituais que ela evoluiu. Tudo mais que vocês quiserem, só deixar um recadinho. Obrigado a todo mundo aí. Até uma próxima, pessoal.
Obrigada, pessoal. Tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.
Energium Ilimitada. Edições de podcast.